Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho e Manuel Carvalho da Silva já a seguir-se na análise da atualidade no regresso de mais uma temporada de Conversas Cruzadas. De resto é já amanhã, segunda-feira, o debate Costa-Rio nas televisões. Uma semana depois, segunda-feira, dia 23, será aqui na rádio e a três semanas das eleições legislativas, se as consultas de opinião de alguma forma são o barómetro para identificar posições relativas dos partidos, então os números que vão sendo conhecidos são indicadores relativamente claros sobre a proposta vencedora a 6 de outubro. Números que alimentam até já dúvidas sobre a possibilidade da maioria para uma só força política. Neste espaço, vamos então olhar para as imagens em tom muito morno, diga-se, que têm sido projetadas da pré-campanha. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Dois pontos para início de diálogo alargado. Com a sua longa experiência, Manuel, lembra-se de alguma campanha para legislativas, enfim, potencialmente tão morna ou, do seu ponto de vista, está reservado para amanhã nas televisões, na frente a frente, António Costa, Rui Rio, esse estímulo que falta para inverter tendências, para relançar o interesse pelas legislativas, um estímulo a confirmar? Depois, recordo no debate Costa-Rio das rádios, de amanhã a 8 dias, dia 23, aqui na Renascença, na RDP, na TSF. Manuel, seja bem-vindo. Antena é sua.
Boa tarde e cumprimento todos os parceiros de painel e em particular os ouvintes. A questão é interessante e merece desde logo várias respostas à mesma questão. Porque, primeiro, de facto a campanha é mais morna, mais tranquilidade, mas pode ser que esteja a produzir mais esclarecimento do que normalmente se considera. E esta tranquilidade da campanha, que eu não vejo que o debate da manhã vá alterar, não estou a ver quais os dados novos que vão ser introduzidos que possam aqui provocar uma instabilização e uma certa tensão que, em regra, como o José disse, tem marcado as eleições ao longo do nosso percurso democrático. E com isso já respondo em parte ao que disse. Mas há deste tipo de campanha resultam alguns efeitos que importa ponderar. Por exemplo, é provável que este tipo de campanha não tenha dado espaço a discursos populistas. Não está claro para mim que espaço deixa a novas mensagens, ou seja, às propostas dos novos partidos. E pode estar aqui a introduzir fatores que perturbam depois os resultados finais e que as sondagens, por hipótese, não estejam a apanhar suficientemente. Eu acho que o dado novo, significativo, que está aí nestes debates é já não a existência ou não de maioria absoluta do PS, portanto de ter mais de metade dos deputados, mas sim um outro facto que torna o governo do Partido Socialista com um espaço de manobra totalmente aberto, como se tivesse maioria absoluta, porque este descalabro, esta queda...
Mas o Manuel não dá, peço desculpa pela interrupção, não dá como adquirida essa maioria.
Eu não dou como adquirido, mas as sondagens estão a apontar aí. Agora, as sondagens apontam um dado que é muito novo e que provoca para o Partido Socialista uma situação idêntica a ter a maioria absoluta, mesmo que não a tenha. Ou seja, o somatório dos votos das forças de direita parece estarem muito longe de poderem ser superiores à representação a sua representação na Assembleia vai ser, por aquilo que se projeta, muito inferior à representação do Partido Socialista. Portanto, mesmo que o Partido Socialista não tenha a maioria, só com alianças espúrias, com alianças contra a natura, é que se produziria uma situação de queda do governo do Partido Socialista. Ou seja, há aqui um espaço de manobra muito grande e isto aponta um outro fator que também devemos assumir desde já como um facto. Quando se interroga, mas pode haver uma segunda geringonça, usando o palavrão que catalogou em muitos setores a solução da última legislatura, eu digo não. Mesmo que o Partido Socialista não tenha maioria absoluta, mas se ficar próximo, nós é inevitável a existência de um cenário novo que não propicia uma nova geringonça. E, portanto, os partidos à esquerda e à direita já...
É inevitável, Manuel. Há quem defenda que um dos elementos-chave da leitura política das eleições à esquerda é justamente o único elemento-chave da leitura política. É essa incógnita quase única, insisto, de saber se o resultado permite a reedição ou não, justamente a fórmula governativa dos últimos quatro anos.
A fórmula isto é, saber se há condições
para reeditar ou não a geringonça.
Não vai haver, quase pela certa. Mesmo que o Partido Socialista não passe dos 35-36%, porque a solução política que deu um suporte parlamentar ao governo do Partido Socialista na última legislatura implicava a participação simultânea do PCP e do Bloco de Esquerda, PCP Verdes e Bloco de Esquerda. Esse cenário parece definitivamente afastado. E estando afastado, não é repetível um compromisso, mesmo em outras formas, um compromisso da mesma amplitude. Mas se o Partido Socialista se aproximar mais da maioria absoluta, então é mesmo, eu diria que, indispensável que as forças à esquerda tomem a sua autonomia. E a questão que se colocará é se o Partido Socialista, se António Costa, se vai inclinar mais para a esquerda ou mais para a direita, porque esta coisa de...
O que é objetivamente verdade, Manuela, é que um governo PS é necessariamente diferente sem a pressão, ou sem a pressão à sua esquerda.
É, exatamente. É evidente que vai ser um governo diferente. A projeto, repito, se o Partido Socialista chegar aos 35%, quase de certeza, 35-36%, quase de certeza que não há condições para a repetição da necessidade de um compromisso para suportar as políticas do Partido Socialista.
Vamos já ampliar esse dado, Manuel, aqui projetado por si. Bem-vindo, Luís Aguiar Conraria.
Permitam-me só fazer uma auto-observação. Eu acho que a queda da direita é de tal ordem, e, portanto, há uma parte significativa do eleitorado da direita que, numa espécie de... recuperam aquela velha imagem de vacina contra... Agora é contra a esquerda, antigamente era vacina contra o comunismo. E vamos lá fazer o voto útil. Há muitos anos que não se via voto útil.
Mas esse
útil
é também um ângulo que vamos
PS,
analisar já,
não é?
A seguir. Ainda bem que introduz este elemento da direita.
Na minha opinião, não reflete a realidade da representação social do país, porque esse é um outro problema. E como é que isto se vai gerir nos próximos anos?
Luís Aguiar Conraria, bem-vindo. O debate Costa-Rio de amanhã vai ser o elemento catalisador de que a campanha precisa, que tu próprio esperas enquanto analista. O Expresso de ontem, na revista, Luís, desenvolvia a tese, sempre revisitada, de que os debates televisivos não se ganham, só se perdem. E isso é uma explicação possível ou não para o facto dos debates estarem a ser particularmente suaves, defensivos, uma atitude defensiva dos principais líderes.
Antes de atacar as tuas perguntas, deixem-me dizer que é bom estar de volta, que as férias foram boas, mas realmente já estava com muitas saudades disto, e acredito que os nossos ouvintes também já tinham saudades nossas, portanto é bom voltar aqui ao debate, com o Nuno,
o sentimento
com o Garopa,
é
que há de voltar,
todos, justamente, com o Nuno Garopa.
E com Carvalho da Silva e também contigo, José Bastos. Em relação a esta campanha morna, de facto a ideia com que eu tenho é que o país adormeceu. Pronto, Carvalho da Silva está a dar aqui a visão mais positiva, que isto de facto é mais esclarecedor.
Pode ser
esclarecedor. Eu não dá para uma pessoa esclarecer se adormecer, não é? Que é um bocado o que me parece que pode aqui acontecer nestes debates. Isto de facto
já
tem sido muito morno. Isto de facto tem sido muito morno. Eu também já tive de voltar atrás na televisão para conseguir ver alguns debates, porque, entretanto, tinha perdido o interesse. E acho que há este efeito de anestesia. Acho que o país adormeceu. O PS parece que está muito satisfeito consigo mesmo, não é? Acha que tem agora aquela série de cartazes a dizer cumprimos.
Ou cumprimos. Cumprimos ou cumprimos?
cumprimos. Cumprimos é o da Iniciativa Liberal, cumprimos, e os do PS cumprimos, né? Portanto, estão muito satisfeitos consigo mesmos. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, de certa forma, as suas propostas mais populistas desapareceram, aqui as discussões sobre reestruturação da dívida, não pagar a dívida, dívida cidadã, descobrir de onde é que vem isto tudo. Está lá nos programas, mas não está nos debates. É um assunto que morreu, deixaram morrer o assunto. O PSD, estavas a falar do debate de segunda-feira. Estás a ver,
o debate de amanhã já?
Até já discutimos isto aqui no passado, mas eu acho que amanhã se calhar vamos ter a oportunidade de ver isto. Quando Rio apresentar as suas propostas e disser vou aproveitar a folga de crescimento para reduzir impostos, o que é que o António Costa vai dizer? Ah, como vê, o país está a crescer, portanto está-me a elogiar. Não é? Quer dizer, algo em que nós até temos batido aqui. Portanto, isto parece que está tudo adormecido, e está tudo adormecido e as sondagens também estão adormecidas. Agora, eu não consigo, com base, as sondagens indicam o que indicam, não é? Que é um PS à beira da maioria absoluta e, não tendo maioria absoluta, poderá formar a maioria absoluta com qualquer partido.
Resta um quadro...
qualquer partido, inclusivamente...
Que aqui foi aventado ainda antes das férias.
Provavelmente bastar-lhe-á o PEV, o Partido Ecologista aos Verdes ou a Iniciativa Liberal, com dois ou três deputados, será suficiente. Isso é o que as sondagens dizem. Portanto, não há muito mais a discutir. A realidade é o que vamos ver. A realidade não tem de ser as sondagens. Portanto, aqui claramente há uma forte desmobilização do eleitorado da direita. É perfeitamente normal que pessoas de direita que estejam desmobilizadas porque não gostam do Rui Rio e querem se ver livres do Rui Rio, que perante esta hecatombe decidam no dia das urnas, no dia das eleições, ir votar. É perfeitamente possível.
Luís, mas ainda relativamente.
Se isso acontecer, em vez do PSD ter 22% ou 23%, tem 25% ou 26%.
E pode puxar alguns pequenos.
E pode puxar alguma coisa. E, portanto, se o PS vai ter maioria absoluta, se não vai ter, só mesmo no dia das eleições é que será possível, é que será claro. Porque uma vantagem tão grande como esta, à partida, as sondagens dão o resultado errado pela simples razão de que as pessoas se desmobilizam perante estas sondagens. Agora, quem é que se vai desmobilizar? E quem é que se vai mobilizar, nós não sabemos à partida.
Mas voltando ao debate de amanhã, Rui Rio, António Costa, não achas que passa de existir aí um elemento detonador, enfim, de um interesse que passa...
Parece-me difícil, são duas pessoas experimentadas, quer dizer, o que é que seria? Seria para ver aqui um volte-face, era necessário que o Rui Rio ganhasse claramente o debate de António Costa. Isso parece, nós não conseguimos imaginar isso. O António Costa tem muitos anos disto e eu não consigo imaginar isso. Por outro lado, antes de passares ao Nuno Botelho, deixa-me só fazer aqui um comentário. Eu acho que estes debates de meia hora também são fraquinhos e eu lamento que a comunicação social tenha optado por isto. O que eu tenho visto são debates de meia hora seguidos de programas de uma hora a debater os debates. Quer dizer, isto é absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Não há tempo para os pequenos partidos, e há pequenos partidos que se calhar deviam estar nestes debates, Iniciativa Liberal ou em debates à parte, digamos assim, Iniciativa Liberal, o Livre. Claramente,
Pedro Santana Lopes protagonizou,
sim.
De resto.
Ai, por amor de Deus, temos um ex-primeiro-ministro que é candidato e que não tem tempo de antena nenhum. Exatamente, ninguém me esquece de Santana Lopes, por muito que eu não goste dele. E não há espaço para essas pessoas, mas temos debates de uma hora a discutir os debates de meia hora que os antecederam. Isto é ridículo. E no caso do debate Rio-Costa, o que está anunciado é um debate de meia hora, mas eu espero sinceramente que alterem o programa.
De resto, Luís, temos 30 debates, temos esta banalização, temos debates feitos também com grande antecedência e há mais de 3 semanas. Isto retira intensidade.
Só uma coisa agora antes de passar. Desculpa lá, Nuno Botelho, que já não falas há um mês e tal. Pá, desculpa lá. Há um mês e tal calado. Nos Estados
Aqui
Unidos...
Aqui cresce mais de 10 minutos.
Nos Estados Unidos, os debates das primárias dos partidos democráticos, do Partido Democrático, das primárias, nós temos assistido a debates de 2 horas.
Esta semana,
de 2 horas,
um
já
exemplo.
São vários. Quer dizer, temos de fazer debates de meia hora, não dá para fazer uma coisa um bocadinho mais profunda. E agora calmo, desculpa, não.
Nuno Botelho, bem-vindo.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui também, depois das férias. Eu também fui de férias, não fiquei aqui sentado à espera que os debates retomassem. E, portanto, é um gosto estar aqui com todos e cumprimento quer os ouvintes, quer também os meus colegas de painel e os debates. Relativamente ao que se vai passar amanhã, eu diria, e muito já foi dito, eu diria que, como disse o José Bastos, e bem, há uma máxima que é: os debates não são para ganhar, são para não se perder. E António Costa sabe isso melhor que ninguém. E, portanto, naturalmente, eu antevejo um António Costa que vai jogar para o empate, desculpem a expressão, e que, portanto, como está, e todas as sondagens assim o indicam, este fim de semana vimos isto, está no limiar da maioria absoluta, portanto não vai querer cometer erros. Portanto, vai ser aquela equipa, nós estamos habituados a ver no futebol, aquelas equipas que jogam para não cometer erros, e António Costa vai dar, portanto, uma imagem, que é a imagem que tem tentado passar nesta pré-campanha, que é do homem das boas contas, do homem que se preocupa com o futuro de Portugal, do homem que tem sentido de Estado, do homem ponderado e que se preocupa realmente com os portugueses. Enquanto isso, vamos ter naturalmente, e estou aqui só a fazer aqui uma antevisão do jogo, digamos assim, vamos ter um Rui Rio que vai ter que jogar ao ataque. Eu não vejo outra hipótese. Rui Rio vai ter que jogar com quatro avançados e mesmo assim vai ter dificuldade. O problema do Rui Rio é exatamente esse, no meu entender.
E amanhã é o momento mais importante de Rio, desde que assumiu a liderança do PSD.
Mas é perfeitamente infrutífero o esforço, porque em meia hora ele não vai conseguir passar a mensagem que pretende, António Costa não vai deixar, e portanto o Rio, por muito que apresente um grande programa económico, que até nem é mau, e até é positivo e até é bom, mas já ninguém o ouve, já ninguém quer saber que medidas é que vai apresentar, distorcem tudo o que ele diz, ele próprio enrola-se em tudo o que diz e no seu contrário, e portanto...
O exemplo do TGV versus alta velocidade ferroviária é um exemplo?
O TGV é absolutamente ridículo, para não dizer mais nada. Um caso para mim mais surreal, eu diria, nem parece de uma pessoa experiente como o Rui Rio, é o caso da entrada de paramilitante de António Capucho. Quer dizer, eu pergunto que necessidade havia de pôr António Capucho como militante nesta altura do campeonato. É criar mais um ruído? É pôr mais uma conselhia contra ele? É pôr o povo português a pensar, mas por que raio é que ele queria pôr a esta hora António Capucho? Um homem que andou a apoiar António Costa nas últimas eleições. Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. É absolutamente anacrónico, eu acho que é a imagem desta campanha. Ou seja, um Rui Rio, no meu entender, confuso, baralhado, no seu programa até com medidas que eu considero positivas, não vou dizer o contrário.
Como, por exemplo?
É baixa de impostos, uma tentativa, embora não consiga passar a mensagem de olhar para as empresas de uma vez por todas, nós temos visto uma campanha absolutamente centrada naquilo que é o funcionalismo público, depois cai na esparrela e começa a falar dos professores e aí, erradamente...
Rui Rio promete negociações com os professores.
E restituir o tempo integral dos professores, a meu ver mal, portanto, sem perceber quem é o eleitorado dele, dois anos depois. Portanto, apesar de ter boas medidas e ter boas ideias, depois enrola-se num emaranhado de contradições que, de facto, não fazem muito sentido. Bastou ver no debate com André Silva, por exemplo, aquela medida que André Silva atacou da questão do simplex, digamos assim, do licenciamento, em que ele próprio saltou a dizer, bem, está de facto no meu programa, mas eu até nem sou muito a favor disso. Ora, quer dizer, como é que um líder de um partido pode dizer uma coisa dessas? Se não está a favor, então não autorizava que aquilo fosse para o programa. Quer dizer, isto é perfeitamente, desculpem-me a expressão, mas eu não consigo encontrar outra, é uma campanha amadora. Contra uma campanha altamente profissional, que é a campanha que António Costa tem feito e que, de facto, mostra, e posso depois mais à frente esmiuçar um bocadinho mais, mas que mostra por A mais B porque é que está no limiar da maioria absoluta e, portanto, é nesse sentido que eu acho que amanhã nós vamos ver um debate entre um profissional da política e alguém que, de repente, se apanhou naquilo e está bastante baralhado. Eu peço desculpa ser muito crítico com o Rui Rio, até peço desculpa, mas realmente eu não consigo encontrar outras palavras, nem consigo ser mais brando do que isto.
Nuno Botelho, já lá
porque
vamos...
Porque eu sou daquele eleitorado, como dizia o Carvalho da Silva, que está em perda e que está, de facto, confuso com aquilo que está a passar.
Já lá vamos
E que também tem dificuldade em perceber o que é que vai fazer no dia das eleições.
Já lá vamos a regressar à questão mais política, mas ampliando aqui e alargando o ângulo de análise, Nuno, do ponto de vista do debate, no que vai de campanha, tem ou não faltado alguma profundidade por exemplo, sobre o que propõem os partidos na área da justiça, na saúde, política fiscal, política laboral, a questão do trabalho ainda. Arménio Carlos, esta semana, em entrevista aqui na Renascença, fazia essa referência, ensino, descentralização, regionalização. Temos avançado no debate em alguma profundidade?
Não, nada, absolutamente nada. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, a campanha é vazia. Discutem-se coisas que, pronto, que já se discutiam há 2 anos e continuam a discutir. Põe-se na gaveta assuntos que não vale a pena discutir, como a regionalização, que acabaste de referir. Rio fala na justiça e já ninguém o ouve, e Costa diz que ele está a querer influenciar a justiça e imiscuir-se na justiça e tirar a independência à justiça, e portanto o assunto arruma-se nessa baralhada, não se consegue perceber qual é a proposta do Rui Rio. Portanto, do ponto de vista da segurança social, por exemplo, Costa refere que não é necessária qualquer reforma para a segurança social, que ela está bem e recomenda-se. Rio fala na necessidade de fazer pactos. Pactos esses que Costa dispensa e diz que não precisa, diz não obrigado. Portanto, nós estamos a ver, é de facto um espectro à esquerda, neste caso do PS, no PS, de completo controlo da situação, no bom sentido do termo, eu agora não estou aqui a dar nenhuma conotação negativa, um controlo da situação que lhe permite incutir e pôr na agenda os temas que ele considera relevantes. E como não interessa discutir coisas muito complexas, vamos andando aqui na espuma dos dias e não vamos discutindo as questões que realmente interessam ao país.
Manuel, concorda com esta análise do Nuno Botelho da falta de profundidade no debate, no que vai de campanha?
Sim, em vários aspectos, sim. Mas eu gostava de dar a minha opinião sobre aquilo que me parece serem os conteúdos fundamentais em relação aos quais é preciso respostas no futuro, e era bom que agora surgissem. Eu acho, entretanto, que aquilo que Nuno Botelho acaba de dizer nos deve levar a todos os portugueses, à esquerda e à direita, a um esforço crescido de reflexão e de intervenção e, portanto, e de voto, porque é muito, muito importante que haja uma boa votação no próximo dia 6 de outubro. Agora, perante tudo o que tem sido dito e, acima de tudo, do que não tem sido dito, eu julgo que há um aspecto a relevar, é que, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista estratégico, nós não temos uma grande mudança na sociedade portuguesa. E é aqui que eu penso que é necessário refletir e, a partir daí, definir prioridades. Nós precisamos, nos próximos 4 anos, de vencer alguns desafios pontuais que possam alterar positivamente o perfil da economia portuguesa. O povo português está com uma certa confiança e a acreditar, e em muitos aspectos com razão, que as coisas estão melhor do que estavam, mas não chega. Nós estamos num momento absolutamente decisivo no contexto internacional e, face à situação da Europa, nós precisamos de alterar o perfil da economia e não
Manuel,
chega...
Manuel, esta semana tivemos o Sr. Draghi na quinta-feira e de resto, vamos ainda debater essa questão.
Mas deixe-me enunciar as questões. A primeira é essa, o perfil da economia. A segunda é a necessidade de se responder com algumas medidas ao reforço do investimento. Não tem havido, eu acho que há um desaguardo, por exemplo, no debate que estava a ser mencionado, rapidamente começa-se a falar o que é importante e vem a questão dos impostos numa perspectiva de utilizar possibilidades de algum crescimento para reduzir impostos a setores que eu tenho muita dúvida. Nós não podemos ter redução de impostos se queremos resolver problemas, redução de impostos do ponto de vista global. Se queremos resolver alguns bloqueios que a sociedade portuguesa tem. Então o debate devia ser, em vez de andar em parafuso em torno dos impostos,
Manuel,
devia
não,
ser em torno
mas do vamos continuar com a maior carga coisas... fiscal de sempre. Essa questão não tem que ser
não
debatida
é a maior
na sociedade.
Carga, uma coisa é a carga percentual, outra coisa é a carga, a dimensão dos impostos que resulta do crescimento económico, que resulta de mais emprego, que resulta de uma série de fatores que têm sido identificados. Eu ia dizer, e depois há 2 temas absolutamente sensíveis. Nós não podemos continuar a tirar o lixo para debaixo do tapete em relação ao Serviço Nacional de Saúde. É preciso mesmo compromissos sérios sobre o Serviço Nacional de Saúde. E a última questão é dos salários. Nós não resolvemos o problema demográfico, nem estancamos a imigração dos nossos jovens e de trabalhadores qualificados, se não aumentarmos significativamente os salários e se combaterem dimensões de precariedade.
Ou então reduzimos os impostos sobre o trabalho.
Exatamente.
Sim. É. Enfoque sobre o trabalho, mas o trabalho... Há, em relação aos temas de trabalho, dois ou três que têm sensibilidade.
Luís Aguiar Conraria, que esta semana, na sua coluna no Público, propunha uma nova visão sobre o IVA.
Que resto sim,
não é uma nova visão, é uma proposta clássica de Luís Aguiar Conraria. Já começa sim, a ser um clássico.
Sim, mas podia levar-nos também à discussão do IRC e de outras coisas, onde é que se vão encontrar mais equilíbrios. Agora, eu julgo que é hoje absolutamente evidente que se não houver uma melhoria da retribuição do salário, das retribuições em Portugal e, portanto, dos salários, em termos gerais e em termos médios, nós continuamos a perder população qualificada e não temos possibilidade de alteração do nosso perfil da economia. Esta é uma questão muito
justamente,
muito
Manuel, colocou a questão justamente no ponto dos salários, da economia. Quando olhamos para a economia, para o tão ansiado crescimento económico...
António Costa reconhece o problema, só que depois não assume as medidas.
O tão ansiado e necessário crescimento económico, como Luís Aguiar Conraria, semana após semana, nos tem lembrado aqui, as propostas dos partidos e o que parece ser a aposta política, enfim, dos empresários e gestores, é sempre um indicador, um barómetro de tendências nas eleições. E uma das análises que tem sido feita é de que, se compararmos as sessões públicas de Rui Rio e de António Costa perante empresários, perante a elite económica do país, por exemplo, comparando a presença do Rui Rio na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e de António Costa esta semana nos Fenianos Portuenses, ou numa sessão no Ritz em Lisboa com empresários e gestores, Rio perde muito na comparação com Costa no universo empresarial. De resto, no Expresso, Nuno Botelho, Filipe Santos Costa escrevia que a divisão entre esquerda e direita não é de grande utilidade neste universo empresarial, se existir uma direita que prefere ver Costa a governar sozinho em vez de ter de prestar contas ao Bloco ou ao PC, e que muita dessa direita estava no salão do Hotel Ritz. Como é que o empresário Nuno Botelho olha para estas leituras que estão a ser feitas justamente a partir da elite empresarial portuguesa? Exatamente. E já lá vamos ao Manuel e ao
Luís. O empresário Nuno
Botelho
começa por dizer que não foi a nenhum dos encontros citados.
E, é importante esta declaração
agora,
de interesse, já agora
para
análise.
Mais à vontade.
Não é, Luís?
É muito importante.
Não fui a nenhum.
Eu estava com medo desta parte.
Não. Oh, Nuno, olha cá.
Sim.
Nuno, há neutralidades perigosas.
Mas eu não fui. É verdade, mas não fui. Entendi que não fazia sentido. Agora, dito isto, para mim não foi com surpresa absolutamente nenhuma. Primeiro, todos nós sabemos que a elite empresarial, e isto é uma autocrítica, gosta de estar com quem aparentemente vai ganhar as eleições, com quem ganha. Faz lembrar um bocado um dos meus filhos mais pequeno, que tem 6 clubes, diz que é de 6 clubes, porque assim não corre o risco nenhum fim de semana de perder. Portanto, ele até de Santa Clara diz que é. E então...
Bela terra.
É Bela Terra, é verdade. Não tenho nada contra o Santa Clara. Só acho estranho, porque ele nunca foi sequer aos Açores, coitadito.
E então, isso é culpa do pai.
É culpa do pai, exatamente. Agora, dito isto, eu acho que nós temos que ver uma coisa. Rui Rio também tem aqui culpa no cartório. Eu aí tenho que ser absolutamente claro. Rui Rio não fez, nos dois anos e tal, que teve de oposição, de líder da oposição, qualquer tipo de aproximação à classe empresarial. Viu na classe empresarial e nas associações empresariais sempre um lobby perigoso que poderia trazer-lhe qualquer tipo de praga. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que Rio está a acolher aquilo que semeou durante estes anos. Costa, ao contrário, foi sempre um líder que, apesar de perceber, e tem a lógica de perceber que nem sempre essa elite empresarial pode estar do lado dele ou estará do lado dele, tem o fair play democrático de perceber que muitas vezes temos que dialogar com essas pessoas, porque são essas pessoas que dão emprego, são essas pessoas que criam riqueza, são essas pessoas que exportam, são essas pessoas que ajudam o país a crescer. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que, aí volto a dizer, há aqui uma lacuna muito grande nesta pré-campanha, que é uma ausência de discurso para as empresas. Há uma ausência de discurso para as empresas em detrimento de um exagerado discurso para a função pública.
Não encontra sinais de otimismo nem sequer no cenário macro que uma equipa de reputados economistas elaborou?
Eu diria que nesse caso, mesmo apesar dos governos que temos tido, o país tem crescido e as exportações têm crescido. Portanto, desse ponto de vista, apesar dos governos sucessivos que temos tido, as coisas têm corrido bem. Eu gostaria de dizer o seguinte, é evidente que nós temos que ver que temos que melhorar os salários em Portugal. Por exemplo, desse ponto de vista, estou completamente de acordo com Carvalho da Silva. Mas a única maneira de melhorar os salários em Portugal é crescendo. Nós não podemos continuar a pensar que para melhorar os salários ou crescemos ou então vamos reduzir a receita
fiscal. Crescer e distribuir a riqueza.
Com certeza, mas para distribuir a riqueza é preciso aumentar os salários. É crescer e aumentar os salários. Estamos de acordo, é o que eu estou a dizer. Para aumentar os salários, vamos ver se o Carvalho da Silva se calhar não me ouviu. Eu vou repetir. Para aumentar os salários, portanto, estou de acordo que é necessário aumentar os salários, é preciso o país crescer mais. Se as empresas crescerem mais, se exportarem ainda mais, se nós tivermos, de facto, uma política focada para as empresas, em que não estejamos todos os dias a discutir o professor, o enfermeiro, o médico, que também tem que ser discutido, mas não deve ser só esse tema que deve ser discutido. É evidente que eu também estou muito preocupado com o Serviço Nacional de Saúde. Todos nós estamos, como portugueses, e acho que devemos ter um Serviço Nacional de Saúde forte, não haja dúvida sobre isso, de qualquer forma. Eu acho que tem que haver um discurso, efetivamente, e mais do que um discurso, tem que haver uma ação para as empresas. Tem que se perceber de vez o que se passa com os fundos comunitários, porque é que a Norte há tanta dificuldade em obter, por exemplo, fundos comunitários, porque é que as coisas estão tão paradas. Portanto, desse ponto de vista, é preciso trabalhar. E por isso é que eu digo que a questão dos empresários com António Costa não me surpreendeu, com o Rio também não, a reação que teve. E devo dizer que, de facto, desse ponto de vista, temos um espelho daquilo que eu antevejo que aconteça no dia seguinte.
E na análise de Luís Aguiar Conraria, a elite empresarial do país aparenta estar ao lado de António Costa e não de Rui Rio, porquê? Pelos piores motivos? Pelas dependências? Pelas redes?
Pelos motivos óbvios. As pessoas gostam de estar com quem vai ganhar, não? Com quem vai ganhar, quer dizer, no PSD as pessoas não estão com o Rui Rio porque acham que o Rui Rio vai perder. Se o Rui Rio tivesse as sondagens com 30% e tal, víamos uma vaga de fundo a apoiá-lo, mesmo que fosse exatamente a mesma pessoa e com as mesmas ideias. Não, isso é natural. O poder económico ou o setor empresarial sabe quem vai ganhar as eleições, sabe perfeitamente com quem é que tem de estar, não vale a pena também termos ilusões em relação a isso. E mesmo que...
Mesmo num cenário de apoio público e críticas severas em privado?
É isso que eu queria dizer. Mesmo num cenário benigno, okay, em que não estejamos a falar de compras de favores, nem nada disso, mesmo num cenário benigno, quem é que eles têm de pressionar? Com quem é que eles têm de falar para, mesmo num cenário benigno, não é? Para aplicar as políticas que eles acreditam serem adequadas para o país. É obviamente com quem vai ganhar as eleições, quer dizer, e não há qualquer dúvida em relação a isso. Portanto, isso é assim, é triste em termos pessoais para o Rui Rio, até porque, já agora também, concordando com bastante o que o Nuno Botelho disse sobre a caracterização que fez do Rui Rio, também quero dizer só mais uma coisa, é que ele passou, penso eu, ao longo destes dias de campanha, a imagem de um homem sério. E portanto, eu acho
sem
que isso
dúvida,
também é.
Mas
sim,
mas
isso é importante.
Aqui.
Sim, eu sei
nem ponho em causa.
Mas não é só isso. Eu estou a falar mesmo a imagem
com
que ele passou.
É.
Nós podemos achar que é um grande erro político, por exemplo, ele dizer que não queria, nem queria ser candidato a deputado, que acha aquilo. Basicamente, o que ele disse é que não tem paciência para aturar aquela gente toda. É o que ele disse.
E isso,
é um erro político dizê-lo. Mas
pior,
que é honesto e que é de um homem sério, claro, dizer isto é.
Mas é estranho que depois acrescente, desculpa só, que acrescente que já no tempo dele a classe dos deputados não era grande coisa, porque tendo em conta a anterior. Mas agora piorou muito. Mas ele é que escolheu a lista de deputados que vão agora para o Parlamento. Que
não, ainda não entraram lá.
Ainda não entraram, mas já está a dizer mal deles. Eles ainda não entraram.
Mas há aspectos deliciosos. Quando ele está a dizer, olha, eu nem queria ser deputado. Há tantos que querem ser deputados que eu dava o meu lugar de bom grado.
Até choram.
Isto é de uma ingenuidade. Eu pessoalmente gosto de ver este tipo de ingenuidade. E, portanto, eu vejo aí, obviamente, as críticas políticas que lhe estás a fazer, com as quais concordo, mas também vejo aqui um homem sério e honesto, desprendido, solto, e eu gosto disso. Pronto, mas agora, indo ao estado do país, eu facto fica...
Também dizes isso que não votas PSD.
Não, não voto.
Pois. Gostas de ver por causa disso.
Mas já votei.
Está bem.
Já votei. Para me ver livre do Sócrates. portanto, mas eu queria discutir o país. Eu acho que estamos a dar demasiado de barato, que o país está muito melhor e que tudo correu bem.
Exatamente.
Na melhor das hipóteses, o crescimento deste ano vai ser 1,8%. Este foi a taxa de crescimento do último
essa
ano do governo anterior.
Muito bem.
1,8%. Estamos a nível de taxa de crescimento onde estávamos há 4 anos. Onde é que melhorámos imenso? No desemprego. Caiu brutalmente e acho que é isso que dá esta paz ao governo. De facto, depois daqueles anos de susto da Troika, é normal que as pessoas se sintam aliviadas com estes 4 anos e que estejam algum medo e que adormeçam. Mas vejamos. Carvalho da Silva, desculpa, eu queria responder a uma coisa que disse. A questão dos impostos. É verdade o que diz... da carga fiscal ser em grande medida, o aumento da carga fiscal ser em grande medida um aumento da cobrança dos impostos e não um aumento das taxas de imposto. Isso é verdade, em grande medida, mas não é totalmente verdade.
Eu sei que não é.
O IMI aumentou, o imposto sobre o tabaco aumentou, o imposto sobre o alojamento local aumentou, o imposto sobre produtos poluíferos aumentou, o imposto único de circulação aumentou, o IRC aumentou, a derrama aumentou, o imposto sobre os refrigerantes aumentaram, o imposto de selo aumentou, o imposto sobre veículos aumentou, sobre sacos plásticos aumentou. Portanto, também não podemos dizer que não aumentaram os impostos. As taxas de impostos aumentaram.
Eu disse é que no Google...
Fizeram-no de uma forma que anestesiou as pessoas.
Claro.
E isto está anestesiado, não é? E, ao mesmo tempo, que eu não vejo assim tanto sucesso do ponto de vista económico, exceto, torna a realçar, na questão do desemprego...
O perfil da economia não se alterou muito?
Não, nada.
Eu vejo...
alterou pontualmente.
Eu vejo problemas de Serviço Nacional de Saúde, que aqui Carvalho Silva realçou, e gostava... Bem, aqui o Governo já anunciou que seria a sua joia da coroa. Vejo problemas graves na Justiça. Aliás, as últimas notícias... quase que indiciam, isto parece uma palhaçada, a justiça portuguesa, lamento.
Sim, não,
estas notícias sobre Rangel são... parece uma
juiz,
palhaçada.
Juiz Rui Rangel.
Juiz Rui Rangel. E vejo...
Mas aí até as propostas do PSD e do Rui Rio em particular, no sentido de submeter o Ministério Público ao maior escrutínio político, não deviam ser debatidas e não deviam ser aprofundadas?
Eu espero que não. Achas tão más que prefiro que não. Eu realmente acho que precisamos de uma justiça célere e independente. As propostas que eu tenho ouvido dele não têm aumentado a celeridade e têm diminuído a independência, portanto, não, de forma nenhuma.
Mas casos como a de Rui Rangel não podiam ser, de alguma forma, suavizados ou prevenidos?
O grande problema, eu vou dizer, se calhar dizer uma coisa que muita gente não vai gostar de ouvir, mas realmente o grande problema do juiz Rui Rangel é... o problema da celeridade da justiça. Se nós pensarmos bem, ele foi constituído arguído há um ano e meio. Ao fim de um ano e meio, nem acusação lhe foi feita. Quer dizer, o homem também tem de trabalhar, não é? Não podem levantar suspeições e um ano e meio depois ele continua sem poder fazer nada. Também não faz sentido. Isto é um problema de celeridade.
Mas por outro lado, se fizer...
Os dois...
É absurdo.
Mas
é isso. Mas é um problema.
Como Nuno Garopa,
temos uma justiça tão demorada como a nossa, não há boas soluções.
Como Nuno Garopa...
Porque uma pessoa impedir uma pessoa que é presumivelmente inocente de trabalhar ou de julgar certo tipo de caso e por aí fora é injusto. Tê-lo a trabalhar é injusto. A única forma disto é isto ser mais célere. Ter sido julgado em 3 meses.
Mas como Nuno Garopa tem relembrado aqui, o caso Marquês pode ter um desfecho em 2029, 2030.
Deixa-me dizer-te uma coisa. Houve uma vez, eu não posso dizer, não posso contar detalhes, mas houve uma vez uma decisão de um tribunal que envolvia a Universidade do Minho, que demorou um ano e meio a dizer. E aquilo vinha da parte do juiz especialmente mal fundamentado. E então a assessora jurídica ali da universidade disse é o que dá às pressas. É o que dá às pressas. Portanto, repara, uma decisão que demorou um ano e meio para um padrão de um jurista português é às pressas. Portanto, isto demonstra o absurdo que é quando discutimos a celeridade da justiça em Portugal.
A justiça tem dois problemas fundamentais. Um é esse que vocês estão a pôr em relevo, a celeridade. E o outro é o problema de as pessoas com menos rendimento não terem acesso às...
Isso é outro problema gravíssimo. Gravíssimo, tem toda a razão.
E
houve mudanças recentes que agravaram isso.
Em alguns aspectos, sim. Já agora, permitam-me só completar a outra questão que estava aqui, que é em relação à atuação do Costa junto dos setores empresariais. Eu até gostava que António Costa surgisse a fazer desafios aos empresários e esta envolvência que tem procurado pode não ser negativa se ele adotar um caderno de encargos adequado.
Claro.
Que é mobilizar, é responsabilizar para essa tal mudança daquilo a que comumente chamamos o perfil da economia e para a resolução dos problemas que aqui estávamos a falar, claro, dos salários, porque sem um envolvimento forte do setor privado não há. E há que ter em conta um outro aspecto. Quando se constituiu a solução política da última legislatura, não, havia quem dissesse, há que Del Rey, que os empresários vão fugir e não gera confiança. Passado muito pouco tempo havia um aumento da confiança dos empresários. Os empresários procuram...
São os heróis, não é?
Não são os heróis.
Mas não é... Carvalho, desculpa. Desculpa, não é passado pouco tempo. Eu olhando para os dados do investimento, para que eu tive... recentemente olhar, porque vamos fazer uma segunda edição do nosso livro Crise e Castigo, o que nós vemos é que há de facto uma diminuição do investimento, logo antes das eleições, portanto, a incerteza das eleições acalmou, travou os empresários, e claramente onde
se vê... Eu estou a falar dos sinais de confiança.
Sim, sim, mas onde se vê os empresários? Sim, mas isso cada um diz o que quer. Eu estou a olhar para os dados, que é o dinheiro que eles põem, não é? Portanto, o investimento.
Mas não deixou chegar ao fim, eu quero
concluir. Sim, mas é só para concluir, só a mesma ideia. Onde se vê que eles claramente voltam a investir mais é quando o governo socialista cede às pressões de Bruxelas e altera o orçamento.
Exato.
É a partir do momento em que fica que claro que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estão no bolso do Partido Socialista. Exatamente. Que de facto os empresários voltam.
Sim, se não fosse assim as coisas não seriam como são hoje. E a grande certeza que os empresários também têm hoje é que António Costa, que tem feito um discurso constantemente nesse sentido, não vai dar boleia, como foi dito logo no início por Carvalho da Silva, não vai dar boleia a Bloco de Esquerda e o PCP.
O Nuno quase adivinha que eu quero colocar uma questão que lhe provocará alguma irritação.
Não, nada me irrita.
Além do que vocês disseram, que é verdade, eu estava a falar da confiança, das manifestações de confiança. E essas antecederam os atos concretos do aumento do investimento. Mas... A questão é que não se criem situações em que a gula se antecipa à responsabilidade. Eu nunca me esqueço de que no período da Troika, nenhum setor empresarial, nenhuma grande representação dos setores empresariais em Portugal reclamou mudanças na legislação laboral que fizeram transferência de rendimentos do fator trabalho para o fator capital e uma série de cortes que foram feitos em direitos dos trabalhadores.
Mas sabe nenhuma estavam a tentar salvar as empresas.
A questão não é essa.
Da Troika, a nossa preocupação era salvar os postos de trabalho que estavam a
até ao fim. Nenhuma reclamou. Mas quando as alterações foram feitas, continuaram a dizer que não acreditavam naquela política, mas gulosamente deitaram a mão. E há aqui um problema.
Tivemos que trabalhar com as armas que tínhamos.
Gulosamente deitaram a mão a todas as alterações e utilizaram as vantagens. O que eu quero dizer é que estas situações de relativo oportunismo, que resolver situações a prazo, com vantagens a prazo, mas não vendo o que é estratégico, são problemáticas. E, portanto, nós não podemos esquecer que a divisão funcional da riqueza, ou a repartição funcional da riqueza, teve uma evolução desastrosa. Caiu.
Para o trabalho, isso é verdade.
Do trabalho, e o Luís até já também tem escrito isso, não é? Da casa de Salver dos 48% para a casa dos 41%. Isto não pode. É preciso ir pela valorização do trabalho, mas também esta distribuição tem que ser vista.
Manuel, estamos a chegar ao fim do nosso programa.
Mas de facto, eu reconhecendo a importância e a absoluta necessidade de subir os salários, aí eu até estou muito com o Luís Aguiar Conraria, que tem dito nos programas anteriores que temos que olhar mais para o salário médio do que para o salário mínimo, no meu entender.
Para a negociação coletiva, se não houver, não há evolução dos salários.
Muito bem, mas só para concluir, eu acho que para isso voltamos ao mesmo, os empresários não podem estar a aumentar os salários que têm aumentado, ou que é necessário aumentar, serem completamente entupidos de impostos para pagar e ainda quererem que no meio disto tudo consigamos produzir riqueza e crescer. Essa é que é a equação que é impossível. E eu acho, das conversas que tenho tido ao nível com este governo já em final de ciclo e tudo mais, é a esperança que eu tenho acreditar, naquilo que me têm dito, que vai haver um olhar para isso. E é essa mensagem que eu acho que António Costa está a passar aos empresários e que lhes está a dar essa esperança, ao contrário de outros partidos que não têm conseguido fazer isso.
Luís Aguiar Conraria, na Frente Europeia, Mário Draghi, numa espécie de penúltimo movimento à frente do BCE, voltou a usar esta semana a chamada bazuca, menos de um ano depois de ter sugerido que estaríamos, enfim, no final de um longo período de política ultra-expansionista. Draghi faz avançar de novo mais do mesmo, descida de juros para valores ainda mais negativos, compra de ativos sem fim à vista. Draghi, que passa a história por ter dito que tudo faria para salvar o euro, fez e continua a fazer. Luís.
O que me parece é que a política monetária, esta discussão já é um bocado mais técnica, mas parece-me que a política monetária já está praticamente esgotada. Aliás, como disseste, é uma política ultra-expansionista. O que nós vimos na prática, ou que as pessoas viram na prática, é um crescimento medíocre, não é? Portanto, já estamos a falar de uma política, é jogar com 11 avançados para marcar meio golo.
De resto, a senhora Lagarde fica sem qualquer arsenal, ou pelo menos com arsenal
não,
muito
o arsenal
limitado.
É continuar, não é? Quer dizer,
é continuar a baixar.
Liberta a senhora Lagarde de ter de tomar esta
essas
decisão.
Medidas, exatamente.
Né? Liberta a senhora Lagarde e presumo que para ele, presumo, não sei, porque não sou mosca, mas presumo para ele avançar com estas medidas que terá o acordo dela. Agora, de facto, temos de nos convencer que há limite, não é por imprimir papel que se estimula as economias, o efeito disto é necessariamente limitado, é necessariamente de curto prazo e é importante ouvir o alerta do Draghi, que é a altura dos governos fazerem a sua parte.
Deixa-me,
isto aqui é mesmo essencial, porque nós já vimos isto há uns anos.
Queres
há uns anos, quando nós entrámos
público.
Em crise, todas as organizações internacionais diziam que os governos têm de gastar mais
Exatamente.
E têm de aumentar os déficits para estimular Exatamente. A economia. Mas depois diziam nas alíneas que quem está com más finanças públicas não deve ter políticas expansionistas. Okay? Nós, em Portugal, esquecíamos de ler...
Claro.
Não deixe de interromper, José Bastos, desculpa.
E
nós, em Portugal, fazíamos de conta que essa linha não existia e aumentámos o déficit de 3% para 11%. Ora... Mário Draghi voltou a apelar aos governos para gastar mais e voltou a dizer que países como Portugal e Itália, por favor, sejam quietinhos e não gastem mais. Os outros países que gastem. Não é por Portugal gastar mais que a Europa sai da recessão.
O meu gesto labial era para confirmar a tua tese num texto que ainda está disponível em rr.sap.pt. A Graça Franco escrevia que através do Banco Central Europeu nós ficámos a saber que a crise económica está cada vez mais perto esta semana.
Permitem-me, eu aí acho...
Nunca saímos dela.
É que nós não chegamos a sair, exatamente.
Exatamente. Ou seja,
e a Alemanha ou gasta dinheiro ou a Europa vai parar e
o cenário macro, o cenário macro, acrescido das dinâmicas que vêm das mudanças geoestratégicas e geopolíticas que estão muito para além da Europa e que têm peso, mas o cenário macro nunca, digamos, a crise nele nunca se resolveu em definitivo, como o Luís estava a dizer, mas há que acrescentar agora outras preocupações, que é o impacto do Brexit.
Justamente.
O lado negativo...
Ameaças da guerra comercial com os Estados Unidos também.
O lado negativo... Não, eu preocupo-me com outra coisa. O lado negativo está aí... Atenção, porque saindo a Inglaterra, o Reino Unido, da União Europeia, nós temos pela primeira vez a acontecer aquilo que durante muito tempo se dizia que era impossível, que era um país sair. Isto vai ter efeitos, desde logo, do ponto de vista simbólico, mas não só. Mas a questão central, para mim, nem é essa. É que nós vemos sinais diversos de um aprofundamento de laços da Inglaterra com os Estados Unidos num cenário político desastroso, ou seja, com atores políticos que nos deixam medo.
Nota final,
e isto tem um efeito
final,
sobre
Manuel,
a Europa.
Para, justamente para o Nuno Botelho e sobretudo com estas ameaças do Brexit e de resto esta semana tivemos também mais elementos nesse sentido. Nuno?
Não, isto, o Brexit vai ser de facto mais uma tempestade pelo qual a Europa vai ter que passar. Atrapalhada é cada vez maior e ainda esta semana ficamos a saber que, de facto, por exemplo, para Portugal estamos a falar de 1,2% do PIB, 1,2% do PIB, que pode estar em causa. e 30 mil possíveis desempregados. Ou seja, isto vai afetar a nossa indústria, principalmente, eu diria, a norte do país, mas também nós temos que ver que também não estamos ainda preparados para, por exemplo, enfrentar as dificuldades que vamos passar, de facto, a ter do ponto de vista das exportações. E quando nós estamos a falar de exportações, por exemplo, agroalimentares, que Portugal faz muitas, vai ser complicado, mesmo do ponto de vista de questões sanitárias e tudo mais que vão ser postas aqui em causa, e vai ser muito mais complicado. Desse ponto de vista, acho que Espanha, por exemplo, está a cautelar melhor a posição que o governo português atualmente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e eu vejo isso também com muita preocupação.
Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Luís Aguiar Conraria, para ouvir de novo a qualquer momento em rr.sapo.pt.
Conversas cruzadas.